Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Scarpita.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia, 6:02, 6:02, a gente começa mais um Tropa de Elite, aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM.
Muito bom dia pra você nos quatro cantos da nossa Bahia, você ligado com a gente desde cedinho na programação da Gabi, 24 horas no ar, hein? O Tropa de Elite segue a partir de agora aqui na programação e você vai até às 8 com a gente no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, Supermercados Meira, Conte Tintas, NP Materiais para Construção, Planeta Doces, Nove Mistura e Banco, Bom Sucesso. Muitas informações nessa edição de hoje. Hoje é quinta-feira, dia 26 de maio de 2022. Hoje tem entrevista com um ativista, músico, né? Um artista, compositor. O CJ Oficial estará conosco falando desse evento amanhã, né? O primeiro encontro da juventude negra da cidade de Ilhéus. E do meu lado, dividida a bancada, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia. Aperta o play e avisa!
Marinho!
E chegando no seu rádio até as 8 da manhã, você fica ligado, aumenta um ponto no volume do seu rádio, mesmo que o barco esteja balançando com todo vapor. O barco balança no Rio do Engenho. Alô, mestre Roxinho, é o vento sacudindo pra lá, balançando pra cá. Lá no Rio do Engenho, o barco não para, viu,
Scarpita? É, você acordando o mestre Roxinho cedo, aí você acorda toda essa turma dos distritos.
É, né? O Aguinaldo Negrão também tá lá no Rio do Engenho.
Oi, Moreira, lá em Maria Japa, ligado com a gente. Meu amigo Zélio lá no São José, rapaz.
Oi, Moreira, melhorou?
Oi, Moreira tá melhor,
tá,
viu?
Tá melhor, né?
Dona Tereza tá lá no Ribeirão Branco também. Acorda pra vida.
Ouro
é na Serra Negra.
Ouro tá na Serra Negra. Negra, o amigo do Pardal, do Zé Mascate.
Quase 100% recuperado, Zé Mascate do Borvão. Domingão, aquele abraço pra você também, rapaz.
A Cacique Fia tá lá no distrito de Sapucaíra, também ligada na gente.
Essa turma do distrito, a gente abraça aí a galera da Tibina, Ribeira das Pedras, minha amiga Deise lá em Sambaituba. Um abraço também. Bom, a gente vai começar mais uma edição do Tropa de Elite. Daqui a pouquinho o Marinho Santos tentar um contato com o presidente do Sintepav, o Gaso. Atenção, trabalhadores da construção pesada, finalizada essa rodada sobre a questão da campanha salarial 2022. Nada melhor, nem ninguém melhor para falar do que o presidente do Sintepav Bahia, o nosso querido Irailson Gaso. Tentar esse contato direto com o Gaso aqui através do nosso telefone, viu?
É um sindicato atuante, né, Scarpe?
Verdade. E a bandeira é o trabalhador, né? E a gente, com certeza, do lado desses trabalhadores, desses guerreiros aí. 6:05, já trazendo a informação do tempo nesse início de programa, já a nossa equipe já escalada também, os correspondentes do Tropa de Elite, Matheus Santos, Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José. E para falar de futebol, a gente convoca ele todos os dias, de segunda a sexta, Edenildo Braga, o nosso Bola Dentro. Tá pingando informação do tempo e temperatura para você aqui, ligado com a gente.
E a temperatura.
Olha, hoje, hoje o céu tá nublado, viu? Tá nublado nessa quinta-feira, 47% é a probabilidade de chuva, 21 graus nesse exato momento, os termômetros marcando aqui no Alto Bela Vista. A temperatura pode variar hoje até os 27 graus, viu? Até 27 graus. Nós estamos com 21 graus agora nesse exato momento, podendo chegar até os 27 graus. O céu segue nublado, seu repórter. Tá bem carrancudo o tempo, né? Carrancudo.
É, hoje chove, por volta das 10 horas.
O sol aparece? E
ter chuva.
Ah, sim, a partir das 10 horas tem chuva. Tá certo, 6:06. Vamos então, a partir de agora, as manchetes que serão destaques aqui na metralhadora da informação.
E PDT sugere empresário e comunicador Ângelo Dourado para a vice de ACM Neto.
Heróis da enchente são homenageados pela Câmara de Ilhéus.
E convocação para o turismo, Ilhéus vai sediar maior evento baiano no Centro de Convenções Luiz Eduardo Magalhães.
É, começa hoje, abertura a partir das 17 horas. A gente vai trazer todos os detalhes do programa também, Tropa de Elite. Olha, o Bolsonaro e o governo federal, o senhor Marinho Santos, enviou milhões da verba do pré-sal aqui para o sul da Bahia. Itabuna, Ilhéus recebem as maiores fatias. Muitos municípios aí, chegou esse recurso, é um recurso que cai numa hora boa, viu, seu repórter? A gente vai falar já já aqui no Tropa.
Uruçuca representada durante participação no Encontro Nacional Urbano 95 em Roraima.
Olha, sobe para 1.200 casos o número de dengue, pessoas que pegaram aí, né, a dengue, foram picadas pelo mosquito em Itabuna. A cidade enfrenta uma epidemia e o alerta, seu repórter, para Ilhéus também, viu? O que é que tem mais?
Trabalhadores da biofábrica estão passando fome e falta de pagamento, 4 meses sem salário.
É para falar em trabalhadores, seu repórter. A bronca continua e a gente vai falar no programa de hoje, trabalhadores que estão enfrentando problemas com a alimentação fornecida pela empresa. Atenção, equipe do Polo de Informática de Ilhéus, hein? Trabalhadores estão passando mal com a alimentação que está sendo servida aí, viu?
Tô chegando com a última aqui, Scarpita, a última manchete do Tropa de hoje. E família e amigos de Carol Fernandes, no aguardo da delegada Catiana Murim, e divulgar imagem do suspeito da morte ou do desaparecimento.
É, ficou durante o programa, né? A gente questionou sobre o desaparecimento da Carol e a delegada regional garantiu aqui nos microfones que nos próximos dias estaria revelando a identidade através de imagens. A gente também está na expectativa. E a última para a gente fechar, Bahia não registrou óbito por Covid-19 nas últimas 24 horas. Notícia boa, mas também a gente tem que continuar aí, né, atento sobre essa questão da Covid-19 e os problemas respiratórios que vêm surgindo nas cidades brasileiras. 6:09, essas e outras, a partir de agora aqui da metralhadora da informação, Tropa de Elite, até às 8, oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, Supermercados Meira, Contin Tintas, NP Materiais para Construção, Planeta Doces, Nove Mistura e Banco Bom Sucesso.
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM. Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6:10. E 6:10. Olha, Scarpita, preste atenção. Troca direção, mas as direções da biofábrica de cacau que chegam, não conseguem resolver a problemática. O repasse do governo do estado, eu imagino que deve ser repassado, e eu não sei o que é que fazem com o dinheiro. E aí os funcionários da biofábrica de cacau, a biofábrica que fica localizada no distrito do Banco do Pedro, estão indignados, falta de pagamento de salários, e melhores condições de trabalho. Eles relataram que estão há 4 meses sem salário, afirmaram que a direção sumiu lá da biofábrica, fizeram esse relato ao companheiro, o blogueiro e radialista Fábio Roberto. Olha, disseram, ó, não temos previsão de quando iremos receber os meses trabalhados, estamos passando necessidades e não temos mais o que comer em casa. O Ministério Público do Trabalho, com sede em Itabuna, tem conhecimento das irregularidades, bem como o governador Rui Costa, mas nenhuma providência é feita. Enquanto isso, estamos sofrendo e comendo o pão que o governo estadual e os bacanas da biofábrica estão amassando, reclama funcionários que pediram inclusive sigilo. Um outro funcionário que pediu para não ser identificado, temendo ser demitido por justa causa, ele disse que até o mercado parou de vender na promissória pelo fato da demora em receber o dinheiro. Então, a Biofábrica de Cacau é um órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Rural e a gente não sabe o que acontece, porque isso é de anos e anos. Troca de direção, mas a problemática sempre continua e ninguém dá uma resposta aos trabalhadores ali do distrito e de Banco do Pedro. Então tá aí, Scarpita, mais uma biofábrica, sempre
mais uma
esse
novela.
Problema, uma novela.
É uma verdadeira novela esse sofrimento que os trabalhadores têm passado aí na biofábrica de cacau. Uma publicidade, né, aí terceiriza, é de responsabilidade do governo do estado, viram as costas, e como é que fica? São meses, ficam acumulados, mano. Salário, vale alimentação, acumula tudo.
Ninguém sabe.
E as contas?
O que é que fazem com esse dinheiro que é repassado?
Eu queria ter oportunidade ainda de, durante uma coletiva, falar sobre a biofábrica. Fazer um questionamento ao governador. Não sei se vai dar tempo ainda, né, para a gente fazer essa pergunta para o Rui Costa. Mesmo porque o Rui Costa agora ele fica blindado. Não consegue. A gente não consegue mais... Né? O acesso ao governador Rui Costa, numa coletiva, teve um colega de imprensa que fez uma pergunta, ele fez um bico, né? não respondeu, ficou grosso. É difícil.
É um paredão para poder falar com o governador hoje.
Quer conhecer as pessoas, dei o poder a elas. Esse ditado minha avó já disse. Agora, só pega carona nessa questão de
imagina
trabalho.
Imagina aquele homem que veio da Casa Civil e que chegou aqui em Ilhéus pedindo apoio lá na Associação Comercial de Ilhéus, frente a frente com Marinho Santos, frente a frente com Robertinho Scarpita. Hoje você não tem mais aquele acesso de ficar frente a frente com Rui Costa.
Ó, eu queria pegar carona aí dessa questão do trabalhador, chamar a atenção também dos fiscais. Cadê a turma aí do sindicato? Quem é o sindicato dos trabalhadores do Polo de Informática de Ilhéus? Ministério do Trabalho, trabalhadores da fábrica Objetivo. E aqui já fica o espaço aberto, caso a empresa queira se manifestar. A refeição que está sendo servida está causando problemas na saúde desses trabalhadores. A gente já falou uma, duas, é a terceira vez que a gente aborda esse assunto aqui no programa Tropa de Elite. Nós somos procurados, entendeu? Com medo de represália, a gente também vai preservar o nome, mas a situação vem se complicando, Marinho Santos. A refeição que vem sendo servida e que esses trabalhadores são obrigados a comer desta refeição, né? A refeição que chega, ó, se não comer essa, vai ficar sem se alimentar. Tem que buscar uma alternativa. Ou conversa com o pessoal da empresa que fornece. A empresa que fornece esse alimento aí, para ver o que está acontecendo. Porque você imagina só, se o trabalhador não tiver saúde, ele vai conseguir produzir para a empresa? Produz para a empresa, senhor repórter?
Não produz. No Distrito Industrial de Ilhéus já teve, nós vimos nos tempos de outrora, grandes sindicatos atuantes que chegavam junto. E os sindicatos hoje, será que passaram a ser patronal?
É difícil, né, rapaz? Difícil. Fica aqui o nosso pedido, né? E a gente atende aí a solicitação de trabalhadores do Polo de Informática da Cidade de Deus. Precisa rever essa questão alimentar. Bom, deixa eu trazer essa informação boa, boa, mas que também a gente continua em alerta sobre essa questão da pandemia, coronavírus está estabilizado, né? A notícia boa que a gente traz hoje é que a Bahia não registrou óbito por Covid-19 nas últimas 24 horas. Esse boletim epidemiológico foi emitido ontem, não registrou óbito nas últimas 24 horas aqui no nosso estado da Bahia. A vacinação, ela segue, né? Até o momento nós temos aí 11.611.399 pessoas da nossa Bahia vacinadas com a primeira dose, 10.681.563 pessoas com a segunda dose ou dose única e 5.821.273 baianos com a dose de reforço e 188.477 baianos com a segunda dose de reforço. Do público de 5 a 11 anos, 903.893 crianças já foram imunizadas em toda a Bahia com a primeira dose e 465.447 já tomaram também a segunda dose. É a informação que chega na metralhadora. Vamos, primeira passada no nosso WhatsApp, vamos dar moral pra quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Olha, bom dia, meninos! Já estamos aqui ouvindo vocês. Nossa Senhora da Vitória. Valeu, Carmindo. Nossa Senhora da Vitória. Olha, bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Sobre a árvore do pé de manga na rua Luiz Gama, ainda não veio ninguém aqui verificar. Ajuda a gente aí, por favor. Tá ventando muito. Alô, alô, João Aquino. João, alô, Jeová. João Aquino, Jeová. Jeová é o chefe do setor de podas. João Aquino, secretário. Vamos ajudar essa turma aí, tô vendo as fotos aqui. É o pé de manga da Luiz Gama. Olha, meninos, estou na bronca com... O que tá acontecendo? Onde não teve ônibus? Lagoa Encantada. Olha, bom dia, tropa de elite, não quero ser identificado. Estrada de Castelo Novo. Até agora não chegou nada para consertar a estrada. Outro problema também, viu? Esse problema das estradas dos distritos, seu repórter. Cilde Ribeira das Pedras também já está ligada com a gente. Rosana Costa, da Osmundo Marques. Bom dia! Que o Espírito Santo ilumine o nosso dia, o dia de todos nós, viu? Um abraço para você. Joabes do Malhado ligado com a gente. Feliz quinta-feira. Que Deus capacite aí para as batalhas da vida. Guie teus passos e ilumine seu caminho, nosso caminho, viu, Joabes? Um abraço pra você. Bom dia, Scarpito e Marinho Santos. Estou ligadinho no Tropa de Elite. Manda alô aí pros meus pais, Marinaldo e Joãozinho. Esse programa é 10. Parabéns pra vocês. Obrigado pelo carinho, rapaz. Dira, um abraço, Dira. Obrigado. Tem mais aqui, a Vanesca do Sol e Mar. Vanesca, um abraço pra você, Vanesca. Sempre sorridente, né? Bom dia, meninos. Quinta-feira abençoada pra todos nós. Luzia de Maria Jape, um abraço pra você. Olha, Marinho Santos Escarpito, eu não quero me identificar. Venho através deste programa chamar a atenção do que tá acontecendo. Tem uma casa no fim da rua, Santa Helena, no Salobrinho, que se encontra alugada para os estudantes da UESC. Diz que os estudantes vêm tirando a paz dos moradores desde fevereiro, seu repórter. De segunda a domingo, muito barulho, palavrões, som alto, bebedeira e festas que duram a noite inteira. Desde já está agradecendo. Atenção, estudantes. Atenção, estudantes aí. Rua Santa Helena, no Salobrinho. A turma, ó, os seus vizinhos já estão reclamando aí, viu? Segura a onda, meu irmão, senão o reitor vai ser notificado, viu? Então tá aí, a vizinhança não pode, né, Marina Santos, incomodar a vizinhança, imagina só. Diz que, ó, desde fevereiro desse ano, é de segunda a domingo. Não é de domingo a domingo, não, é de segunda a domingo.
Quando chega
muito barulho.
Quando chega na universidade, chega santinho e chega calouro. Depois... E começa a mostrar as asas, vai pra bebedeira E aí, meu amigo?
É, altos palavrões aí, viu? Samurai do Asfalto, já sintonizado 102.9. Samurai, um abraço pra você. Manda um alô aí, Scarpita e Marinho Santos, pro Daniel, motorista do Hospital de Ilhéus. Bom dia pra todos. A Ione, do bairro de Zizo, em Itabuna, quinta começando. Que seja um dia abençoado pra todos nós. Olha, você manda seu áudio aí, sua mensagem de voz, de até 30 segundos pro nosso WhatsApp, 739-8829-1029. Olha, bom dia, Robertinho Scarpino e Marinho Santos. O Rogério, segurança do posto, prometo aqui de Luçuca. Gostaria que você mandasse um alô pros meus pais, minha sobrinha Giovana, e pro meu amigo Neto, posto de Luçuca aí, e pro Marcos da Ambulância e Pé na Cova. Pé na Cova é lá em Serra Grande, viu? Tem o último pedido aqui de socorro, né? Ajude-nos pedindo socorro. Só que mandou um vídeo, não dá aqui. Se pudesse digitar, ficava melhor. Tá certo? Já já tem mais uma passada no nosso WhatsApp.
Mas eu tenho um alô pra Itajuípe. Alô, alô, seu Elias na Pitangueira. Seu Elias tá na Pitangueira, ligado no Tropa de Elite. O vereador Ivan Júnior também tá ligado. E ele, o Matheus Mala. Alô, Matheus Mala. Aquele abraço. Lá em Itajuípe, lá em Uruçuga tem Magnólia Barreto também na sintonia. E tem Fabiano de Fia. Fabiano de Fia é o filho de Tonho Capeta. Bairro São Miguel tá na sintonia também. O investigador da Polícia Civil, o Delmar. Delmar não deixa nada passar também no plantão da Sétima Corpim. E o Capi, o marido de Rita, lá no Alto da Bela Vista, o homem do caminhão preto, prolongamento da antiga Avenida Petrobras. Tá todo mundo ligado. E ainda o vereador Dai da Serra. É o vereador aqui. Dai da Serra, Escarpita.
Um abração pro Dai. Você falou de Luçuca, Marinho Santos. A prefeitura de Luçuca tem uns parceiros bons pra caramba. O Senar, né? E vai estar sendo realizado um grande evento aí, a Saúde do Homem e da Mulher Rural, dia 31 de maio, né, em parceria com o Senar, Saúde da Mulher Rural, Saúde do Homem Rural. Vai ter exames de o Papa Nicolau para a mulher, exames, né, o PSA para os homens, atualização do cartão de vacinação também, testes rápidos, palestras, teste de glicemia, glicemia capilar e muito mais. Vai ser dia 31 lá no Sindicato dos Produtores Rurais de Uruçuca, na Praça Miguel Baracho, dia 31 de maio, das 8 às 14 horas. A gente vai estar reforçando ainda mais esse convite para a turma aí, ó. Saúde do Homem e da Mulher Rural, buscando essa parceria aí, FAEB, Senar, sindicatos. É importante isso. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o evento. Começa hoje, seu repórter. O evento que reúne aí agentes de turismo na cidade de Ilhéus, centro de convenções, a partir das 5 horas da tarde.
E daqui a pouco eu volto falando de Uruçuca, que foi representada durante participação no Encontro Nacional Urban 95 em Roraima.
Eu vou botar o Matheus Santos agora aqui. Uruçuca ficou com a moral retada no Tropa nesse início, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, locutor vereador Matheus Santos.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM. Antes, quero mandar um abraço aqui pro Fopa, que não perde, o Orlando, lá no Rancho do Cacau, seu irmão Edivaldo também, brigadão pelo carinho da audiência. Tem voz, a nossa amiga Edna, que não perde, viu, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou o Matheus Santos, é assim que o Marinho fala, né? Mas vamos lá, minha gente. 72ª CIPM Itacaré recebe reforço com chegada de PMs recém-formados. A 72ª CIPM, Companhia Independente de Polícia Militar, com sede em Itacaré, recebeu 13 soldados recém-formados que irão reforçar o policiamento na área da unidade que, além de Itacaré, cobre Maraú e Uruçuca. A apresentação da unidade aos novos soldados aconteceu na noite de ontem, quarta-feira, na Câmara Municipal, onde os novos PMs receberam orientações e instruções com relação a Itacaré, Taboquinhas, Maraú, Barra Grande, Uruçuca, Serra Grande e seus respectivos territórios, área de abrangência da 70ª CIPM. Olha só, o Major Zana ainda comemorou a chegada dos novos PMs para reforçar o efetivo. O Zana ainda destacou o empenho do Comando Geral da Polícia Militar da Bahia. E ainda aqui em Uruçuca, atenção à garotada, hein? A garotada, as inscrições do projeto Pé na Bola da Diretoria de Esportes da Prefeitura de Uruçuca foram prorrogados. Mais uma semana, para quem não aproveitou, já corre logo para se inscrever, viu? É um projeto Pé na Bola, um projeto fantástico no município. Projeto esse que tem levado diversos jovens, adolescentes, para jogar em grandes times, né? Então, isso aí é um ponto para a administração, acolhendo a nossa gente, diretoria de esportes. Lembrando que as inscrições foram prorrogadas, né? E as inscrições são das 14 às 16 no Complexo Esportivo O Ferreirão. Documentos necessários, xerox da identidade e xerox da frequência escolar. Menores de idade precisam estar acompanhados de um responsável legal. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela
valeu,
FM.
Valeu, que valeu.
Bom dia a todos,
valeu.
Amigos. Até amanhã.
Um abração para você, Matheus Santos. Amanhã você volta. Olha, a turma está pedindo aqui para a gente alertar a continuidade ali, 19 de março, até a Avenida Candeias, na Conquista. Tem mais buracos por metro quadrado que a Lua, viu, seu repórter? Você já viu essa situação, rapaz?
Você lembra quando o governador Rui Costa viu a ambulância?
É, errou o caminho. O carneiro. Ele errou o caminho.
Ele passou pelo carneiro e do aí, saudoso bambuleiro.
Buraco que não acaba mais. Buraco aqui, ali e acolá, viu? Eu vou pro faturamento, a gente volta já já. Tentar esse contato aí com o nosso querido presidente do Sintepav Bahia, o Gazo. São 6h27 na Bahia. Bom dia, você até as 8, Tropa de Elite. Oferecimento todo especial, pré-moldados Guanabara Supermercados Meira, tá na boca do povo. Contin Tintas, NP Materiais para Construção, a ordem do Pedrão é vender barato, meu irmão. Nove Mistura, Banco Bom Sucesso e Planeta Doces.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa para você ligado aqui no Tropa de Elite são 6h36. É 6h36. Olha, tudo e todos pegos de surpresa. O PDT sugeriu o empresário Ângelo Dourado para a vice de ACM Neto. Ângelo Dourado, que foi sugerido para compor a chapa majoritária, durante um encontro no escritório político de ACM Neto lá em Salvador. E o nome do empresário Ângelo Dourado, vice na chapa majoritária do pré-candidato ao governo da Bahia, que é do União Brasil. Este ato reuniu prefeitos da região de Irecê, onde reside um empresário e também comunicador. O deputado Luciano Simões, do União Brasil, que também apoia o nome de Ângelo Dourado, o presidente estadual do PDT, o deputado federal Félix Mendonça Júnior, mostrou força. Ele que agendou a reunião entre a ACM Neto e o Ângelo Dourado, inclusive não pôde comparecer devido a compromissos lá do mandato dele em Brasília. E o nome do empresário durante visita a Irecê, no último dia 14 de maio, o PDT também sugeriu para a vice do ex-prefeito da capital, a vereadora de Lauro de Freitas, Débora Regis, que é filiada à União Brasil. Então, acolhemos a sugestão do PDT, disse a ACM Neto. Hoje temos um bom problema, pois temos bons nomes, opções colocadas pelos partidos para a composição da chapa ao longo dos próximos dias e até o prazo das convenções. Vamos analisar bem e escolher um nome para a vice. para que possa representar toda a Bahia.
Mas não escolheu já o nome, rapaz?
É, mas...
Eu não tô entendendo isso que você falou agora, não. Até
e é óbvio que a região de Irecê aí tem toda
já
a legitimidade.
Já bateu o martelo mesmo aí, Marinho Santos?
É, Ângelo, que é um jovem empresário, comunicador de sucesso naquela região, E não sei se o martelo tá batido não, seus capítulos. Eu acho que levou pra história.
Eu acho que aqui é o seguinte, seu repórter. A CM Neto acolhe sugestão do PDT para compor chapa majoritária como vice, né?
Mas você imagina que não tem martelo batido ainda.
Rapaz, é complicado,
viu? Eu imaginava que o Ângelo seria o Ângelo Coronel, viu?
O Ângelo Coronel é senador, rapaz.
É senador,
senhor
Marcelo
repórter.
Nilo.
Hã? Então, Marcelo Nilo colou. O Marcelo Nilo colou em todas aí, rapaz.
Menos o Márcio Marinho.
Também colou pra ser o vice,
aquele
viu?
O Márcio Marinho, fiquei colou. Triste com ele, viu? Lá em Brasília.
Porque você ficou com Ângelo, mas um é Ângelo Coronel e o outro é Ângelo Dourado, né?
Dourado, é Marcelo Nilo. Marcelo Nilo seria o grande vice. Muitos Beleza. Votos naquela região lá.
Beleza. Vamos à primeira participação ao vivo aqui. 36752000. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem tá falando?
Aqui é o Elton da Tapera.
Elton da Tapera, um abraço para todos da Tapera. Situação complicada da ladeira aí, né, Elton?
Mario. Se fosse só a ladeira, era bom, velho. Mas a cidade tá jogada às traças.
Tem outros problemas. Fala aí pra gente. Conta
irmão,
aí.
Eu trabalho aí pro lado do Guapo aí. Ali do Parque Infantil. O Iguape, você parece que tá indo pra uma estrada, eu não digo nem São Baituba. Eu acho Pimenteira, que diz que é distrito direto, que o prefeito não cuida. Ele não tá cuidando da cidade direto, que anda do Iguape ali. Rapaz, a situação tá crítica. Acabando com os veículos, risco de acidente, que o pessoal passa de moto pelo lado, o carro quer desviar do buraco. Ontem mesmo teve um acidente, aí fica essa ruma de guarda da Citrasul só multando, só fecha pra multar. E a prefeitura não toma uma providência, meu irmão. Joga pelo menos um barro. Normal, e bota lá, se eu não tenho condição de botar um assalto. Rapaz, eu não sei o que tá acontecendo com ele, não, ele deve estar jogado às traças. E o prefeito só viajando, ele deve estar indo lá pro lado da Grécia, né? Cuidar de lá, porque não aproveita nada das guerras, porque. Ucrânia, sei lá, ele não tá em condição nem de olhar a cidade.
É complicado demais, é muito complicado essa situação aí.
Eu nunca vi situação como tá passando ideias. Uma coisa horrível aquele trecho. Cheio de buraco, uma coisa que é na entrada da cidade, rapaz.
Nós somos no Iguape, anteontem, e passando ali pela 13ª Siretran, eu e Robertinho Scarpita, rapaz, vamos fazer uma visita na Siretran, meu amigo, nossa amiga Luísa, Luzia, né?
Luísa, você tá demais,
Luzia, Luísa.
Aí, agradecer ao nosso ouvinte primeiro aí,
agradecer
a sua participação,
viu?
Valeu, um abraço.
Me ajude aí, tá uma vergonha.
Vamos ajudar, a gente segue ajudando, pedindo aqui, colocando a boca no trombone.
Nós somos lá ver de perto, né,
Scarpita? Agora você trocou o nome de Luísa, rapaz, pra Luzia.
Meu Deus do céu. É por causa de Santa Luzia.
Ah, então tá certo. Virou devoto de Santa Luzia, você?
Eu também, ó, você tem problema da visão.
Você virou devoto de Santa Luzia?
Os olhos. Santa Luzia.
Santa Luzia, você virou devoto de Santa Luzia.
Caiu um cisco no meu olho.
É Denildo Braga, tá chegando, tá no ar o nosso
Bola Dentro.
É hora do futebol no programa Tropa de Elite. Esse programa é diferente, viu? É Denildo Braga, bom dia, Denildo.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, meu amigo Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Chegando na manhã desta quinta-feira com informações esportivas. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Uma noite de quarta-feira com muitos jogos pela Sul-Americana e também Libertadores. Na Sul-Americana, nós tivemos a equipe do Lanús batendo o Metropolitanos pelo placar de 1-0. O Wanderers empatou com o Barcelona de Guayaquil 0-0. O São Paulo carimbou a sua classificação para a próxima fase. São Paulo 1, Iachuco 0. Jorge Wilstermann da Bolívia 0, Everton de Vinha 2. Independente 0, Ceará também classificado à próxima fase 2. Deportivo La Guaira 0, General Caballero 1. Na Libertadores da América também tivemos jogos ontem. O River Plate enfiou uma goleada 8-1 no Aliança Lima. O Colo-Colo perdeu para a equipe do Fortaleza pelo placar de 4-3. O Fortaleza também está na próxima fase desta competição. Classificado, mas vacilou e perdeu em casa. O Atlético Mineiro perdeu para o Tolima pelo placar de 2-1. O Independente Del Valle bateu o América Mineiro por 3-0. E o Peñarol virou para cima do Colón por 2-1. Já o Cerro Porteño perdeu para a equipe do Olímpia pelo placar de 1-0. Um jogo ontem no Campeonato Brasileiro na sua Série B. O Londrina bateu o Operário por 2-1. Já na Série C, um jogo apenas e deu empate. O empate entre Botafogo da Paraíba e Campinense. Nesta quinta-feira, a bola vai estar rolando. Tem jogos, sim. E você acompanha os jogos que acontecem hoje aqui no som da sua Gabriela FM. A bola vai estar rolando na noite desta quinta-feira na Copa Libertadores, com mais brasileiros em campo. Atlético do Paraná enfrenta o Caracas, Libertad do Paraguai, o The Strongets, o Boca Júnior enfrenta o Deportivo Cali, já o Corinthians pega o Always Ready. Já na Copa Sul-Americana, Racing Club, River Plate, Melgar, Cuiabá, Júnior Barranquilla, União Santa Fé, Oriente Petroleiro e Fluminense. No esporte amador, o Burro Velho, meu amigo Roberto, conhecido Burro Velho, convida todos para a grande decisão do Campeonato do Banco do Pedro. Acontece domingo, 15h, Banco do Pedro e Ilhéus. E aqui vai o nosso abraço ao professor Tiago, que é aí o treinador da equipe do Banco do Pedro, que está nesta grande decisão no próximo domingo. Banco do Pedro e Ilhéus. São as informações esportivas para amanhã desta quinta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um abraço, bom dia.
Bom dia, bom dia, Edenildo Braga. Amanhã você volta. Amanhã tem mais futebol no Tropa de Elite. Amanhã tem um jogo bacana. E os veteranos, né, seu repórter? Tem a grande final aí do...
Amanhã tá que tá,
viu? Torneio dos veteranos?
O final do campeonato de veteranos, a PPM. A PPM e o 2 de ouro, 2 de ouro e a PPM. Amanhã a partir das 8h30, Praia do Marciano, vai tá que tá, viu, J.
Vamos marcar a presença?
É, J. Age narrando, Marinho Santos.
J. Age.
E Robertinho Scarpita, Tropa de Elite ao lado de J.A.G. lá com o Sargento.
Eu quero ver o Sargento Mendes fazendo os comentários.
Eu gosto de chamar ele de Sargento Gerson Mendes.
Sargento Mendes fez aniversário ontem, né? Um abração aí. Então amanhã, Tropa de Elite mais uma vez marcando presença nessa grande final. Só que é diferente, né? A gente teve na final 70 em KR, que amanhã a gente vai pra final dos veteranos aí, 2 de ouro e a PPM. Bom demais, bom jogo aí.
O aniversário do Sargento Gerson Mendes não teve o convite do bolo, né, Scarpe?
Não teve, não. Amanhã tem mais futebol aqui no Tropa. Amanhã tem mais bola dentro pra você, hein? Bom dia! 18h, Gabriela Esportiva com Tony Café e o campeoníssimo Zé Maria. Já já o povo fala do Tropa, hein? Tem mensagem chegando pra vocês. Olha, a turma que manda mensagem de áudio pra gente, né? Já tá chegando a primeira rodada aqui. Tomou posse ele, viu, Marinho Santos? Nery Santana tirou um paletó que tava guardado desde aquela expectativa, né? Para entrar na Câmara, e essa semana o Nery Santana foi empossado, ele como primeiro suplente do PSL, vereador assumindo aí a vaga deixada pelo Éder Júnior, vereador licenciado que assumiu a secretaria de Indústria e Comércio. Agora, sobre a Câmara, eu queria falar dos heróis da enchente que foram homenageados pela Câmara de Ilhéus. Empresas e grupos da sociedade civil organizada, juntamente com o Grupamento de Bombeiros Militar, Polícia Militar, a Defesa Civil, receberam placas de agradecimento na sessão da última terça-feira pela colaboração durante o período das fortes chuvas que atingiram aqui o sul da Bahia e o extremo sul também no final do mês de dezembro, finalzinho do ano passado. As instituições contribuíram com suprimentos, mão de obra, equipamentos e alimentos na Operação Chuva Sul e Extremo Sul, que teve como base de apoio regional o CPM, o Colégio da Polícia Militar, lá no bairro do Pontal. A proposição do ato partiu da iniciativa do vereador Augustão, do PT, protocolada em fevereiro deste ano na Casa Legislativa. Agradeço e parabenizo a nossa sociedade civil e aqueles que vieram de outros estados e que tanto contribuíram durante esse período tão difícil. A luta continua. Sejamos solidários, disse o integrante, né, da Câmara de Ilhéus, o vereador Augustão, um dos mais atuantes e que tem mostrado um grande destaque, Marinho Santos, perante a população ilhéense. Tem gente que fica fazendo biquinho. Você sabia que tem colega do Augustão que faz biquinho? Faz biquinho. Inclusive, falar em colega do Augustão, ontem muita gente parabenizando a força, a coragem deste programa em denunciar aquela farra das diárias do Nerival. Eu queria deixar mais uma vez claro que é uma coisa legal. A diária, o vereador solicitar uma diária, está dentro da legalidade, Marinho Santos. Mas da forma que foi colocada pelo vereador, imagina só, ele saiu de Ilhéus, foi para Salvador, levou duas diárias. Uma diária do vereador hoje custa R$ 950. R$ 950 uma diária do vereador. O que foi que o Nerival fez? O Nerival chegou de Ilhéus, chegou de Salvador em Ilhéus dia 20. Quando foi dia 23, ele voltou para Salvador solicitando três diárias, cada uma de R$ 950, para ter uma reunião com a mesma deputada, que ele poderia ter resolvido da primeira vez que ele foi. Ele levou duas.
Imagina que ele pode ter chegado em Salvador e não ter encontrado a deputada Daiane Pimentel.
Então ele tem que devolver as outras duas, já que ele não encontrou.
Mas ele gastou o dinheiro.
Ah, não. Aí é que eu falo, cadê os órgãos fiscalizadores? Falar em órgãos fiscalizadores, eu queria parabenizar o Observatório Social. Ontem trouxe um importante dados aí sobre a questão de repasse de impostos estaduais. Itabuna teve 10 milhões a mais que Ilhéus, Marinho Santos. Eu vou falar daqui a pouquinho aqui no programa. 10 milhões a mais que Ilhéus e Itabuna teve direito aí de impostos estaduais.
Teve força política, Escarpeta?
Não. É questão de produção mesmo. Chama que o povo fala.
Vamos ao alô, tropa de elite. Alô, alô, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Eu estava aqui ouvindo na rádio aqui, eu vi você falando sobre o almoço do sindicato aí, o rango ruim.
O almoço da fábrica.
O almoço lá da fábrica.
Aí eu estava querendo falar também sobre o rango do sindicato aí, da fábrica da Olam, que como é que compra pela Nutri, um rango ruim, sem gosto, a gente pega peso para comer um rango daquele, é chato, hein?
A Nutri é uma empresa que fornece alimentação, é isso?
Isso, no Iguape, é.
Aí a comida
tá ruim, legal. A comida também, é?
Tá ruim, é.
Meu Deus do céu. Valeu, então. Obrigado pela sua participação, viu?
E outra coisa rapidinho, sobre a diária, como é que a gente pega peso o dia todo, a diária? R$ 47, a gente pega saco de cacau na cabeça o dia todo, pagar R$ 47.
Mas uma diária de vereador é quase
R$ 950, Você ganha 40.
Tem que ver isso aí, que isso aí é muito
pouco. falar com a turma aí para ver o que pode ser feito, né, sindicato aí. Um abraço para você, valeu? Obrigado pela sua participação. Tá aí, reclamando da comida, né? O almoço, a alimentação que está sendo fornecida para os trabalhadores. Mais uma reclamação, Marinho Santos. Anota aí. Anota aí. A empresa, se quiser também mandar nota para a gente, pode mandar, viu? Manda no zap aí.
O sindicato
e a empresa. E sobre essa questão da diária, o valor. É o valor que foi definido aí o valor da diária.
Você,
né?
Não me respondeu.
950 foi o quê?
O vereador gastou com a combustível. Não,
ele tem que comprovar. Veja bem.
E aí voltou, não encontrou Daiane Pimentel.
Quando ele...
Aí foi novamente. Eu imagino isso.
Você tem procuração para defender?
Não, eu não estou defendendo.
Você está imaginando isso?
Estou imaginando, estou dando uma solução. Que pode ter acontecido. Ele foi, não encontrou, voltou e foi
aí
novamente.
Aí gastou as duas diárias.
Gastou combustível, hotel, alimentação. Melhor do que a do Distrito Industrial. Claro.
R$950 uma diária. Ele pegou, gastou duas. Aí depois ele pegou novamente. Ele pegou três.
Ele pediu novamente outra diária.
Ah, sim, mais três. Mais três diárias.
Porque o dinheiro da primeira não deu. E aí ele pediu, então pegou uma
e
então
o eleitor,
vai pegar mais três.
O eleitor preguiçoso que ele chamou é que paga?
Vai ter que pagar, né?
Ai, ai, viu? A gente precisa mudar, viu? Já atenção, pagou. Ilhéus, 2024, vamos peneirar. Tá na hora da gente, ó, peneirar mais do que nunca. Quem é que pode representar o povo na Câmara Municipal, viu? Tem vereadores de qualidade, tem muitos vereadores, né, que produzem, que realmente cumprem o seu papel de legislador. Mas tem uma turma que eu vou te contar, viu? É uma vergonha.
O sargento Gerson Mendes mandou dizer para você que a família dele toda foi para São Paulo. E aí não teve bolo, não teve festejo nenhum de... Aniversário dele foi seco. Só ficou ele e o cachorro.
Amanhã a gente dá um abraço aí, viu? Olha, daqui a pouquinho tem entrevista com ele. Ativista, músico, compositor, cantor, CJ oficial aqui no Tropa de Elite, seu repórter. Deixa eu falar desse evento, um evento de turismo muito importante. Ilhéus vai estar sediando. São 3 dias de evento, se eu não me engano. Isso mesmo, 3 dias. É o Gestur, um evento importantíssimo que vai reunir em Ilhéus gestores. São mais de 137, né, municípios que estarão presentes na cidade de Ilhéus. É o Gestur, né, Gestur Destinos Turísticos Novas Atitudes, começando hoje, dia 26. A abertura, né, é a partir das 7 horas da noite, 17h30 já tem um credenciamento. Aí a partir das 7 horas, abertura oficial, conferência de Jorge Melquizo. Ele é colombiano, consultor e professor de gestão pública, cultural, cidadã, desenvolvimento organizacional da sociedade, né, convivência e segurança, com tradução simultânea, viu, seu repórter? O tema é a transformação de um destino através da potencialização da educação e cultura. Bacana aí, hoje, então, primeiro dia aí, segue amanhã, dia 27 e dia 28. São 3 dias, eu queria parabenizar aí o Fábio Júnior. Você lembra que eu falei do Fábio Júnior? Fábio Júnior é articulado, seu repórter. Agora, se tem uma equipe que fica com o freio de mão puxado, atrapalhando o Fábio Júnior, aí não decola, não. Não dá pra gente fazer turismo dessa forma. Potencialidade nós temos. Agora, é, tem que ter condições de trabalho. Aí o Fábio Júnior foi, buscou, conseguiu trazer um evento desse porte pra gente. Vamos dar uma passada no nosso WhatsApp? Vamos ouvir a galera mandando áudio pra gente. A Kaona Show, nossa secretária, viu?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos ouvir as mensagens que chegam aqui no nosso WhatsApp. Olha o que tem de mensagem, rapaz. Ai, 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 viu? Vamos à primeira de hoje.
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpeta. E a Câmara de Vereadores de Ilhéus continua sendo a notícia negativa. Esperamos que esse novo vereador que tomou posse, Nery Santana, seja um defensor do povo e da cidade e não do seu político de estimação. Forte abraço, feliz quinta-feira para nós.
É, eu só esqueci de dizer o nome, né, seu repórter?
Que figura,
você identificou pela essa voz aí quem é ou não?
Não deu pra você.
Não deu pra identificar, viu, Caô, né? Olha, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, sobre a biofábrica. Que coisa, né? Marisa Reis aí. Marisa Reis. Ai, 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 viu? A biofábrica é uma questão recorrente há muito tempo. Sugiro que os trabalhadores e trabalhadoras façam denúncia no Ministério do Trabalho. Gratidão por sempre abordar aí o caso do desaparecimento da Carol. Olha, bom dia, amigos da Rádio Gabriela FM. Domingo O que, que tem aqui, rapaz? A organização José Nilton, que é que tá acontecendo aqui? Rapaz, esse CIP é danadinho, viu, velho? O CIP é danadinho, viu, seu repórter? Ele já tá pedindo pra gente falar aqui. O grupo Dom, vai ter uma brincadeira, é isso, Cipa? Haverá distribuição de bolos salgados, brincadeira e muita animação. Fica por conta do grupo Dom. Danado. Vai ser que dia, Cipa?
Dia das mães, rapaz. Homenagem às mães.
Já teve dia das mães, rapaz. Ele botou aqui domingo, dia 22 de maio. 22 de maio passou já, Cipa. Organize isso aí, Cipa. Cipa é uma figura, viu, rapaz? Marinho Santos Escarpita, Frank do Carvão ligado em vocês. Dá um salve pra turma aqui da Conquista. Olha, bom dia, o povo reclama tanto sem razão, porque na hora de trocar... Rapaz, não quiseram, agora é tarde. Pereira tá na bronca aqui, viu? Chamou político de come e dorme, Marinho Santos. Marinho Santos Escarpita, que Deus abençoe nosso dia. Manda alô pros meus colegas aí de aplicativo. Estamos rodando nessa cidade que parece mais uma peneira de tantos buracos. Yolanda, equipe Massa Bruta, aquele abraço. Joilda de Maria Jape, dando bom dia, meninos. Olha, excelente jornalismo vocês, hein? Sucesso aí, parabéns. Rodrigo Evangelista, valeu, Rodrigão, um abraço. Marinho Santos Escarpita, olha, não quero me identificar, me chama a atenção da polícia, tá rolando muito tráfico na pista de skate. Essa notícia é velha, essa notícia é das... É ou não é, seu repórter?
Das antigas.
Olha, eu conheço essa notícia do repórter, nos tempos do Força Livre.
Há muito tempo atrás,
se apresentava no Força Livre ainda. Trabalhava de tarde.
17 anos atrás.
Diz que o tráfico na pista de skate rola de manhã, de tarde e de noite.
A pista de skate de Ilhéus é uma boca de fumo, Escarpita.
Lamentável
São
essa situação.
Poucos, viu? Os skatistas. Mas de repente o cara nem é do skate. Mas eles veem ali um espaço, visualizaram que ali tem que ser uma boca de fumo.
Tem quem compra e fica nisso. 68, atenção 68. Olha, o Cipa tá pedindo para avisar. É domingo agora, dia 29, viu, Cipa? Muda essa foto do seu perfil, Cipa. Tem uma menina com nariz de Pinóquio, Cipa.
Ele comeu coco.
Comeu coco. A gente vai pro rápido intervalo comercial, voltamos já. Tem entrevista, CJ falando do evento amanhã. É o primeiro encontro da Juventude Negra de Ilhéus e até as 8, Tropa de Elite, no oferecimento todo especial. Especial do Premoldados Guarabara, Supermercados Meira, Contin Tintas, NP Materiais para Construção, Planeta Doces, Nove Mistura e Banco Bom Sucesso, seu repórter.
Vou levar a galera de Uruçuca na volta para Roraima. É a Célia Calmon e a Lívia Barbosa no Tropa de Elite.
Sai daí não, a gente volta já.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Tá na hora, 7:12 na Bahia. 7:12, bom dia pra todo mundo. Toda quinta-feira a gente recebe um convidado aqui pra bater um papo, né, Marinho Santos? Seja na área da política, da saúde, do dia a dia das pessoas. E hoje a gente resolveu convidar, né, essa figura, um músico, um artista de Ilhéus, tem nos orgulhado muito. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho do lado ativista social. CJ Oficial, bom dia, seja bem-vindo ao Tropa de Elite.
Bom dia, Robertinho, bom dia, Marinho Santos. Primeiramente, bom dia, né, a todo ouvinte, todo público aqui da Gabriela FM. E agradecer a Gabriela FM pela audiência, pela oportunidade da gente estar aqui hoje, né, para falar sobre temas importantes. Aí a gente vai falar sobre o encontro da Juventude Negra, né, que acontece no próximo dia 27, sexta-feira. E vamos estar convidando todo mundo aí para participar, beleza?
Bacana. Receba um abraço do nosso querido Valdorico Júnior, que é seu fã, né? Gosta do seu trabalho, sua música toca na programação da Gabriela FM. e a gente fica muito feliz. E hoje a gente vai ter justamente esta oportunidade, viu, Marinho Santos, de conhecer esse lado ativista. A questão, né, desse evento amanhã, eu acho que é de vital importância, né, o primeiro encontro da juventude negra.
É, e o apoio cultural da Gabriela FM e do programa Tropa de Elite.
Verdade. Qual é a expectativa esse dia aí, para esse evento amanhã?
Com certeza, né? Primeiramente, agradecer ao Valderico Júnior aí também, né, pela oportunidade. É, a todo o público que pede a nossa música aqui na Gabriela FM, a gente percebe, a galera manda vídeo, inclusive, tocando na rádio. E isso é muito importante para nós, é muito importante para o artista local, né? Primeiro, ter um veículo de comunicação como a Gabriela, e segundo, poder ouvir sua música tocando, né? Poder, o público poder pedir, né? Isso é importante para a gente, para a valorização da cultura local. Então, né? Para além de músico, de cantor, eu também coordeno um coletivo chamado Coletivo Rap de Rua, né, que desenvolve aí desde 2013 ações no campo cultural com ênfase na cultura hip hop, né? Participa e idealiza essas ações, né, que são batalhas de rima, que são slams de poesia, que são eventos culturais. Muitos desses eventos em parceria com a Almáfrica, né, Associação Almáfrica, que fica ali no São Miguel, e que vai acolher esse primeiro encontro da juventude negra, né? Então, demarcando...
Além da associação, outros apoios ao rap de rua?
Exatamente, o coletivo Rap de Rua, o curso Gabaritando, né? Quem tem apoiado a gente, principalmente nesse evento aí da juventude negra. E demarcando esse território, né, de atuação também firme, né, na cultura, na Zona Norte da cidade, que a gente sabe que é, Marinho, você que conhece muito bem a Zona Norte.
Eu curto mais o Norte. Né,
sabe que é uma região...
Ele é da Zona Norte.
Eu sou da Zona Norte e ele é da Zona Sul.
O leme... Da, o
nome, nosso o leme é independência ou morte.
Você conhece, tá vendo?
Pois é. Então a gente sabe da carência que a Zona Norte tem de programação cultural, né, a gente sabe a importância que a cultura tem na formação mesmo da criança, do adolescente, do jovem. Então é isso que a gente quer levar, né, através desse encontro da juventude negra mais uma vez.
Vai ser um dia inteiro de atividades lá, né, Cid?
Exatamente, será das 8 às 18 horas, sendo que pela manhã a gente vai ter o credenciamento, né, às 8 da manhã, às 9 da manhã abertura oficial, o hino nacional, é um monumento cultural, é 9 horas a conferência, né, com o tema geração de emprego ilhéense, né, para a juventude ilhéense. E aí uma conferência, inclusive, que à tarde vai estar completa com a mesa redonda, com a presença de Moacir Pinho, Marinho Rodrigues, professor Emerson Silva e Mariano Oliveira. E à noite, o momento cultural, né?
E quem quiser fazer, a partir de agora, a inscrição está aberta ainda. E onde fazer? No curso Gabaritando tem espaço, que é mais na área central. Exatamente. Ou lá mesmo no local?
Perfeito, Marinho, perfeito. Quem quiser fazer a inscrição... É, pode procurar a gente no WhatsApp, que a gente envia o link, né, do formulário na internet para participar do evento. 739-8166-7570.
Dá um repeteco aí.
739-8166-7570.
CJ, tem dois pontos. A questão da violência, né, contra os negros, as mulheres negras, e a questão da discriminação. Eu queria que você falasse sobre esses dois importantes assuntos que afetam diretamente e a juventude negra.
Exatamente.
Tem sido prejudicada nisso.
Exatamente, né? Primeiro a gente tem que fazer um retrospecto de que o Brasil é um dos países mais violentos, né, que a gente tem no mundo aí. E o segundo retrospecto que a gente tem que fazer é no que diz respeito à nossa história, né? O Brasil é um país de história, né? De escravidão, de a escravidão de pessoas negras, pessoas indígenas, foi legalizada por muito e muito tempo. Então, de 500 anos de Brasil, pelo menos 350 foi de escravidão legalizada, com uma atividade extremamente econômica, né, para os colonizadores. Então, é impossível que isso não deixe resquícios históricos. A primeira experiência que a gente tem com encarceramento em massa no Brasil são com as senzalas brasileiras. E de lá para cá, infelizmente, os negros ainda ocupam o topo dos encarcerados no Brasil. E, consequentemente, a violência, né, que é uma realidade que para os negros ela é real, né? Para os pretos ela é realidade. Desde a fundação desse país, ela perpetua até hoje.
Ainda gente... existe nos dias de hoje,
exatamente,
né?
Exatamente. Se a gente, por exemplo, observar, Robertinho, os números do próprio Atlas da Violência, que é um material institucional, oficial, os negros são maioria no, 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 nos números dos assassinatos desse país. São os que mais morrem vítima de morte violenta nesse país. Sendo que a juventude, né? A juventude negra é quem mais morre, na verdade, representa 53% dos assassinatos nesse país. Os negros são 7 em cada 10, ou seja, 70% das pessoas que morrem vítima de morte violenta nesse país são negros. E desses 70%, 53% é a juventude negra.
É uma luta hoje ser negro no Brasil?
Exatamente. É uma luta por sobrevivência e sendo juventude, né, mais ainda. Então a gente precisa trazer essa juventude para o centro da discussão, para o centro do debate. Né, porque talvez ela esteja sendo aí a mais afetada justamente pela falta de política pública. E aí a gente sempre gosta de utilizar referências da música. Quando Charlie Brown Jr., né, o Chorão, ele cantava: eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério. O jovem no Brasil nunca é levado a sério. Isso ainda é uma realidade. Que a participação política da juventude, Robertinho Marinho, ainda é muito pequena, ainda é muito pouca. E a política pública, os políticos, na verdade, eles têm interesse em fortalecer e ajudar quem consegue eleger, quem tem força para votar. Então, se a juventude ela não participa da política, né, institucional, da política partidária também, porque é quem elege as lideranças, né, se a juventude ela não dá sua cara, ela não mostra sua força, ela não tem como ser vista. E quem não é visto, não é lembrado. Então a gente tem que projetar essa juventude não apenas para esses números, né, que apontam para a violência, que aponta, né, para o genocídio da juventude, que aponta para o encarceramento, que aponta para a marginalização, para a perseguição, mas a gente tem que projetar essa juventude para o que aponta também para o futuro, para a política, né, para o trabalho, para o emprego, para os esportes. E é isso que a gente acredita.
Agora, CJ, da maioria, a gente não pode generalizar que são todos os brancos que direcionam o canhão para os negros. Eu mesmo tenho um negro, um amigo meu, que eu sou apaixonado por ele, eu sou fã dele. O cara, eu fui para o aniversário dele com o Scarpita, eu tenho uma história com ele. Não sei se você já ouviu falar em Soares Barbosa, o bico de pato, goleiro.
Não, nunca ouvi.
O goleiro do Itabuna Esporte Clube, da seleção de Ilhéus. O Bico de Pato, eu sou fã do Bico de Pato desde quando eu conheci. Então tem vários negros que são meus amigos, que eu gosto.
Pega esse gancho aí, Cid, a gente tem visto na questão do futebol, né? Os jogadores negros sendo vítimas de racismo.
Exatamente.
É triste, né?
Exatamente. Eu acho que essa concepção que a gente tem que ter. Eu acho que a luta antirracista, a luta contra o racismo, não é uma luta só dos negros. E os brancos, eles têm a sua importância nessa luta também, que é entender que o racismo ele existe. Que o racismo é histórico, é estrutural e que a gente precisa se posicionar contra o racismo. Essa é a contribuição que Marinho Santos ele dá aqui no programa dele, que Robertinho Scarpita ele dá. Então é isso que a gente, né?
Ô CJ, eu vejo em você, você não conhece o Soares Barbosa, o Bico de Pato, porque eu vejo que você... não é bom de bola, você não tem jeito de jogador.
Exatamente.
Essa foi boa,
mas
agora.
Mas se treinar um pouquinho, dá uma melhorada.
Vamos. Dá uma treinada na praia do Norte, lá, viu? São Miguel.
Mandar um salve aí pro pessoal de São Domingos, São Miguel, meu parceiro Léo Demetrio, jogador caro aí do São Domingos. Viu? E a toda a galera, toda a juventude que participa das batalhas de hip hop.
Bom, sobre esse tema aqui, um olhar para a consciência, um olhar partindo de quem? Dos políticos, das autoridades, né? Dos jovens, da população em geral?
Primeiramente, para essa juventude. Eu acho que é essa juventude que tem que ter se despertar para começo de conversa. Porque se ela não estiver interessada nesse assunto, quem é que vai estar? Né? Então, primeiro a gente faz esse chamado para que a juventude ela faça esse olhar para a consciência. Porque às vezes o racismo ele passa despercebido. É porque nem nós fomos ensinados a perceber o racismo, né? A gente desde criança, e aí falando como uma criança negra, né, que ia para a escola e depois adolescente, às vezes queria fazer um corte diferente no cabelo, que hoje já é algo mais, né, natural. Mas aí o pai falava assim: ó, não corte seu cabelo na socialzinha, corta seu cabelo direitinho para não ser confundido com bandido. Mas por que o meu cabelo ele me faz ser confundido com bandido? Porque o meu cabelo é crespo, né? E aí eu via meus colegas brancos, por exemplo, poder ir para a escola com moicano, poder ir para a escola com cabelo num degradezinho, e a gente sempre no socialzinho. Então são resquícios do racismo, que o racismo ele infelizmente faz com que a gente esqueça da nossa própria identidade e não se reconheça no espelho.
É para descontrair, Scarpita, eu falei bico de pato, você não conhece o bico de pato. Mas você conhece o Pitoco, não conhece?
Pitoco?
Porque você gosta de beber.
Aí sim. Herdei isso de Dona Nazinha.
Meu nobre amigo Pitoco.
Herdei isso de Dona Nazinha, do São Miguel.
Dona Nazinha, Dona Nazinha é o que é senhor? Você é tem parentesco?
Sou neto de Dona Nazinha.
Você é neto de Nazinha.
Filho de Dona Lula.
Sobrinho de Zó.
Sobrinho de
e sobrinho Zó. De Marcão, que é o gerente da Associação Atlética Banco do Brasil, Escarpinho.
Figura.
Ainda tem um titio lá no Mamoã.
Exatamente.
O CJ Marinho Santos é um artista de Ilhéus que estourou já aí, o Brasil inteiro conhece o trabalho dele, um trabalho de qualidade, né? É uma pena que muita gente ainda discrimina esse tipo de som,
verdade,
né? Como você está encabeçando esse movimento do rap de rua em Ilhéus, nós temos grandes talentos aqui, eu tenho certeza disso.
Verdade, e hoje o rap na verdade é o ritmo, para quem não sabe, é o ritmo musical mais produzido no mundo.
Dá pra fazer um rapzinho Tropa de Elite rapidinho assim, improvisado aí pra gente? Alguma coisa envolvendo o nome Tropa de Elite aí ou não?
Mário Santos e Robertinho Scarpita. Eu tenho certeza que ele conheceu a saudosa Maria São Pedro.
Maria São Pedro, é amiga de minha avó, então.
Tá vendo?
Maria São Pedro.
Dá pra fazer?
Vamos lá então.
Vamos lá.
Mandando um salve aqui na improvisação. Na batida desse verso, nos passos dessa canção. Falando sobre vida e juventude e lida, mandar um salve pro meu parceiro Robertinho Scarpita, na Bahia de Todos os Santos. Por isso, Marinho, Marinho também é santo. Então presta atenção, parceiro, que nós chega aqui, mandando um rap, rima de improviso que faz com que a gente seja MC. Salve o Fabinho do Alma Africá. Tá aqui no estúdio com o celular, que é pra gravar. Então, presta atenção que no improviso nós não treme. Salve pra toda a audiência da Gabi FM.
Valeu, mano.
Show de bola, CJ.
Estourado, estourado, matou.
Estouradaço, viu? Gostou. Agradecer a sua presença. Fico convite amanhã, sexta-feira, durante todo o dia, a partir das 8 horas da manhã, primeiro encontro da Juventude Negra.
Exatamente.
Máximo vai fazer um som você amanhã, vai lá, né?
Isso, momento cultural a partir das 18 horas. A gente vai estar lá também fazendo um som. Porque
legal.
A gente é copa toda da obra. Então, de manhã a gente dá palestra, de tarde a gente participa de mesa redonda e de noite a gente ainda canta. Cereja do bolo.
Então tá todo mundo convocado, principalmente a juventude negra aí, participar. A política tá no dia a dia, né, Cid?
Com certeza.
E parabéns por essa iniciativa sua, mandar um abraço pro professor Emerson, né, e a Gabriela FM, com certeza sempre presente nessas grandes discussões, nesses eventos, abraçando o Valderico Júnior, abraço, gosto do seu trabalho, sua
máximo
música
respeito,
toca aqui na rádio.
Máximo respeito ao Valderico Júnior. E aí agradecer aos parceiros aqui também, Robertinho, só para não esquecer, né, que é o Centro Cultural Alma África, que é um espaço que a gente também ajuda
bacana,
a tocar ao lado do meu parceiro Fabinho, que é também um dos espaços aí que se remonta a partir dessa raiz do terreiro, né? Ilia Sheldel Amiowá, que é a casa de Oxóssi lá no Banco do Pedro. Curso Gabaritando, né, do professor Emerson. Coletivo Rap de Rua e a Prefeitura Municipal de Ilhéus, que também teve esse olhar de sensibilidade. Máximo respeito a Gabriela FM. Muito obrigado pela oportunidade.
Eu detectei que o CJ é neto de Nazinha, porque ele tem um olho esticado também.
Tá vendo aí? Eu sempre disse.
Tá vendo? Um abraço, CJ. Obrigado pela sua participação aqui no programa.
Valeu.
Valeu. Que bacana. Foi o nosso bate-papo de hoje. Vamos fazer aquela foto bacana, seu repórter, lá na nossa galeria, né? Postar nas nossas redes sociais. E o nosso convidado de hoje, CJ Oficial, segue lá no Instagram também. E lembrando pra galera, amanhã, a partir das 8 horas, esse grande evento, primeiro encontro da Juventude Negra de Ilhéus.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
São 7h28 agora, 7h28, eu sigo pra Itabuna, porque a notícia não para aqui no Tropa. Manoel Messias vem chegando, daqui a pouquinho eu leio aqui as mensagens que chegaram no nosso WhatsApp, manda um áudio pra gente também de até 30 segundos. Tá na bronca com a prefeitura, com a Coelba, com a Embasa, com o transporte na sua cidade, no seu bairro, na sua comunidade. Manda um zap pra gente de até 30 segundos, hein? Não vai exagerar, não. Até 30 segundos você fala seu nome, seu bairro e a sua bronca.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias, alô você, bom dia, aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plásticos, que agora está aí em Deus e tem couro, lonas plásticas, emborrachados, espuma, corvim, carpete e capacho. E tudo para capoteiro e estofador. Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841 em Ilhéus, com fone zap 991690606, direção Carlos Inado, abraçando Carlos Filho e Felipe. Vamos então, meus amigos, trazer as notícias aqui de Itabuna. E Câmara de Vereadores contrata empresa de segurança particular para vigiar repartição. Não repercutiu bem e a população itabunense aguarda maior explicação. É que a Câmara de Vereadores de Itabuna contratou uma empresa de vigilância desarmada para tomar conta das dependências do órgão. De acordo com a publicação do site da própria Câmara, o valor do contrato será de R$ 179.990 mensais. O questionamento é se realmente é necessário contratar uma empresa para atender essa demanda de segurança, se Itabuna conta com a Guarda Civil Municipal. Entre as atribuições da Guarda Civil Municipal está a proteção dos bens, serviços e instalações, além da manutenção da ordem e segurança do patrimônio público. O presidente da Câmara, vereador Erasmo Ávila, disse que a Guarda Municipal Civil não tem como assumir essa função, já que não tem contingente nem é preparada para esse tipo de serviço que vai ser feito na Câmara com a segurança particular. Sobe para 1.200 o número de casos de dengue em Itabuna. O número de casos de dengue confirmados em nosso município aumentou 5% em comparação com o divulgado no boletim epidemiológico na última quinta-feira. Segundo a Secretaria de Saúde, uma semana depois, Itabuna vive uma epidemia da doença com 1.200 casos confirmados até a última terça-feira, dia 24. Em abril deste ano, a Prefeitura já havia emitido um alerta vermelho referente ao aumento de casos de dengue, zika e chikungunya provocadas pelo mosquito Aedes aegypti. Na ocasião, foram notificados 440 casos de pessoas com sintomas das doenças até o dia 8 de abril. Até o final de fevereiro deste ano, o mosquito não apresentava riscos na cidade e havia apenas 36 casos da doença. Em relação aos índices de 2021, ano passado, os casos cresceram mais de 300%. Carro pega fogo na Kennedy aqui em Itabuna e chamas assustam transeuntes. Nesta quarta-feira ontem, imagens feitas por um internauta divulgadas nas redes sociais mostram mais um caso de carro incendiado em via pública aqui na cidade. Desta vez, o caso ocorreu na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Jardim Primavera, nas imediações do conjunto habitacional da CEPLAC e do Colégio da Polícia Militar. As características circunstanciais do ocorrido apontam para a falha mecânica do veículo, culminando nas chamas, que de todo modo assustaram aí pessoas que passavam naquela localidade. Apesar do susto e do dano ao proprietário, não houve registro de pessoas feridas. Meus amigos do setor policial, dupla de caminhoneiros do Rio de Janeiro é presa aqui em Itabuna furtando combustível. Em um posto de combustíveis aqui da cidade, localizado nas margens da BR-101, dois caminhoneiros foram presos em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal, acusados de furtarem combustível de um outro caminhão que estava estacionado. O crime pode ganhar caráter de qualificação de furto, uma vez que a dupla instalou no próprio caminhão uma bomba e uma espécie de bateria, formando um mecanismo que extrai o óleo diesel de outros veículos de grande porte. Era exatamente o que a dupla fazia: emparelhava os veículos, iniciava o crime, mas dessa vez a ação foi testemunhada e a Polícia Rodoviária Federal foi acionada. Sérgio de Oliveira Souza, 40 anos, e Adriano Santos Júnior, 45 anos, são de Goitacás, no Rio de Janeiro, e a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos aqui de Itabuna investiga se eles já haviam praticando o crime, de onde vieram. Eles foram conduzidos ao Complexo Policial de Itabuna. Falamos em nome de Nado Plásticos, que está agora aí em Ilhéus. Tem couro, lonas plásticas, emborrachados, espuma, covim, carpete, capacho, tudo para capoteiro e estofador. Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841 a Ilhéus, direção Carlos Inado, abraçando Carlos Filho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta!
Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Aqui a notícia chega primeiro até às 8 para você no oferecimento todo especial. Premoldados Guarabara, Supermercados Meira, de norte a sul, hein? É. Contintintas, um abração para toda a turma 10 da Contintintas. Tem Contintintas na Zona na Zona Sul, na Avenida Lotus, e Contintintas na Avenida Itabuna, no centro, hein? Rapaz, a gente fica maluco aqui de vez em quando, viu? Também o Tropa de Elite tem um oferecimento todo especial da NP Materiais para Construção, a ordem do Pedrão da NP, ó, é vender barato de verdade. Um abração pro Robert e toda a equipe NP, aí na Avenida Ferroviária, bairro do Iguape. Planeta Doces, 4 lojas em Ilhéus, 9 Mistura, venda nas farmácias e lojas de produtos naturais, Banco Bom Sucesso. Ali o Banco Bom Sucesso tem uma grande vantagem, né, seu repórter? Além de facilitar e de oferecer empréstimo seguro com facilidade de pagamento, precisa subir escada lá? Não.
Não precisa não subir escada, não, seu Escapista.
Pois é, venha com a notícia, porque já já eu vou trazer essa informação. Professores das universidades estaduais vão paralisar as atividades na próxima terça-feira, dia 31, viu?
Olha, Escapita, Uruçuca foi representada durante participação no Encontro Nacional Urban 95 em Roraima. Ela é Célia Calmon e Lívia Barbosa. Elas representaram a secretária de Educação de Uruçuca, a Célia Calmon, e a diretora de Cultura, Lívia Barbosa. Elas tiveram participação no encontro de rede Urban 95, lá em Boa Vista, Roraima. No encontro, foi adotado estratégias para a primeira infância, encaminharam seus representantes para uma troca de experiências e aprendizados, além do contato direto com os serviços oferecidos pela Prefeitura de Boa Vista, cidade conhecida como capital da primeira infância. Então, a programação do encontro envolveu visitas técnicas e espaços públicos da cidade sede, além de reuniões entre os gestores e plenárias. Então aí, parabéns aí à secretária de Educação de Uruçuca, Célia Calmon, e à diretora de Cultura, Lívia Barbosa, seu Escarpita, e o vereador, Escarpita, suplente, o Sérgio do Amparo, disse aqui, Escarpita: olha, só não sou goleiro como o mesmo talento de Bico de Pato, mas eu sou seu amigo, Sérgio do Amparo, um abraço.
Tá ligado, tava ligado aí na entrevista com o CJ, né? Tem a galera aqui da Cargill. Olha, Robertinho, bom dia pra você, Marinho Santos. Pede aí pro CJ mandar um alô aqui pra galera da Cargill. Chegou agora aqui a Mirete de Beate, que é ativista também. A Mirete mandou uma mensagem muito bacana aqui. Deixa eu ler a mensagem da Mirete, senão ela vai ficar retada, rapaz. Mirete, 30 anos de Gabriela FM também. Olha, bom dia, Robertinho Escarpito e Marinho Santos. Parabéns pela belíssima entrevista com o CJ. Infelizmente, é uma realidade. Os nossos pretos são os que mais ocupam sistemas prisionais. Gostaríamos muito em poder estar presente nesse evento aí de muita importância para os nossos jovens pretos. Infelizmente, eu não tenho agenda para amanhã, né? Mas está parabenizando em nome do Fonatrans, o Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais Negras e Negros. E está dizendo que tá junto com você aí, viu, CJ, nessa luta. E a Gabriela FM com certeza também, um evento muito bacana amanhã, primeiro encontro da Juventude Negra de Ilhéus, e o nosso querido CJ já deu recado aqui no Tropa de Elite. Você ouviu aí? Não? Nada a ver? Ah, sim. Ah, então é ele, né, rapaz? Descobrimos que é aquela voz engraçada, seu repórter. É. Depois eu conto, viu? Deixa eu trazer logo essa notícia aqui, olha. Os professores das universidades estaduais da Bahia, UESC, UNEB, UESB, UFES, marcarão já para a próxima terça-feira, já está marcado, né, na verdade, a próxima paralisação da campanha por reajuste salarial. De acordo com a Associação dos Docentes da UESC, a DUSC, o objetivo do movimento é pressionar o governador Rui Costa a retomar o diálogo com a categoria. A entidade divulgou notas sobre a decisão. Após 7 anos sem nenhum tipo de correção salarial, o governo da Bahia aprovou um reajuste ridículo de 4%, muito abaixo dos 50% de perdas para a inflação no período, diz o trecho dessa nota. O texto também informa que o governo represa e progressões, promoções e processos de reconhecimento de dedicação exclusiva. Tudo isso impacta diretamente a qualidade do ensino e da educação pública no nosso estado. Então, próxima terça-feira, seu repórter Marinho Santos e você, amigo ouvinte, paralisação dos professores das universidades estaduais da Bahia. 7h49, agora 7h49. O que é que você tem aí? Tá chegando na reta final do Tropa de Elite.
O evento lá hoje, né, Escapita? Lá em Uruçuca tem um grande evento onde a presidente da Câmara Municipal de Uruçuca, a vereadora Magnólia Barreto, ela já anuncia aqui esse evento Saúde do Homem e da Mulher Rural. Então, dia 31 de maio, a partir das 8 horas às 14 horas, de 8 da manhã até 2 da tarde, exame Papa Nicolau,
senhor. Para mulheres. Dia 31. É hoje não, rapaz.
31 de maio.
Então, você tá com...
Ele tá chegando.
Você tá comendo que queijo é que não, você tá comendo?
Tá chegando.
Não, você tá comendo algum queijo.
Não,
tem um queijo especial.
É porque é esse nome aqui, Papa Nicolau.
Você trocou o nome da...
Papa Nicolau me chamou a atenção.
Você trocou o nome da Luísa, né? Luiz... Chamou Santa Luzia. Você não é devoto de Santa Luzia. Carmosina vai puxar a sua orelha.
Olha, exame PSA para homens.
Isso,
também.
Isso, é o exame 31. Importante aí, a questão da próstata, viu?
Testes rápidos.
Isso.
Palestras e
glicemia
capilar e muito mais, viu?
Dia 31.
Eu tenho notícia boa para vocês, Carpita. O vereador Bicudo, lá de Uruçuca, está aguardando eu e você para comer uma comida caseira hoje às 12 horas, Scarpe.
É, seu repórter. Olha, hoje também, dia 26 de maio, é um dia que a gente lembra de um crime brutal, né? Requintes de crueldade foram utilizados nesse crime do jovem Danilo Roque Ribeiro. Lembra? Depois da ponte, você inclusive falou ontem desse caso, né? Hoje completa 5 anos, Marinho Santos, e aqui a nossa solidariedade ao Deco, a Marilé, né? Os pais do Danilo Roque Ribeiro. Teve liberdade do camarada que matou, teve bom comportamento e responde processo em liberdade, seu repórter. É uma impunidade muito grande que a gente fica aí questionando os nossos deputados. Esse Código Penal brasileiro está ultramente ultrapassado, né? É ultrapassado.
Ultrapassado. O pai desse rapaz trabalha na Embasa.
É o Deco da Embasa. Né? O nosso querido Deco. E a gente fica triste, né? Porque 5 anos hoje completa do assassinato do jovem, né? O Danilo Roque Ribeiro. Teve partes do corpo cortada, colocado fogo dentro de uma caixa d'água, e ali próximo à ponte Lomanto Júnior, bairro do Pontal. Mais um crime que a gente vê o autor em liberdade. O crime compensa, seu repórter?
O crime não compensa.
7h52 na Bahia, 7h52. Vamos dar a última passada do nosso WhatsApp.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Que programa show, tô viciado no Tropa. Deus abençoe vocês e a família, viu? Eliseu de BH e Minas Gerais, ouvindo a Gabriela FM pelo aplicativo. Olha, tem um dia abençoado, estamos aqui ouvindo a melhor programação das manhãs, hein? É, informação com a melhor equipe do Tropa de Elite. Valeu, Cristiano, um abração pra você. Adriana Belo aqui do Boca da Vitória, fã do cantor Belo. Bom dia, meu programa jornalístico número 1, top demais. Valeu, Adriana. Um abraço pra você, Adriana. A Valdirene, seu repórter, é lá do Alto da Tapera. Bom dia, meninos. Manda alusão pra Maria e Eulide de Castelo Novo, José Ailton da Tapera. Fica com Deus e um bom dia pra vocês dois. Um abraço. A gente fica muito feliz. A Kelly tá lá na Ponta do Cedro. Tá pedindo pra gente mandar um alô pro pai dela, o seu José, e a dona Edileuza. Marinho Santos, manda os parabéns aí pra Ludmila Serafim. É 42 anos. A Ludmilla é esposa? Não, é a filha?
Deve ser irmã do Arthur Serafim.
Ludmilla Serafim, um abraço, parabéns. O Guildo, atacador no frango. Escapito e Marinho Santos, pede socorro aí. Muitos buracos, rapaz. Avenida Baitaba, tapa uns, deixam outros. A mesma coisa, eu falava do tapa buracos da BA-001, naquele trecho ali da curva do Cururu, Morro dos Navegantes até após a ponte. O pessoal deixou muitos buracos ainda, viu, seu repórter? Tapou uns e esqueceram de tapar outros.
Escapito, ainda tem aqui o caso Caroline Fernandes Miron, de 38 anos. Muita gente, amigos e parentes, aguardando com bastante expectativa a divulgação da imagem do suspeito e de ter matado a Caroline, a Carol. Então foi vista pela última vez no bloco carnavalesco As Moringuetes, no bairro do Pontal, no último dia 15 de fevereiro do ano de 2020. Na época, ela estava na companhia do namorado Rafael Cruz. E no programa Tropa de Elite, a delegada Catiane Amorim, coordenadora da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. Ela disse durante entrevista ao programa que o inquérito policial estava em cima da mesa dela. Iniciado em 2020, foi concluído em 2022 e que a identidade do principal suspeito será revelada nos próximos dias.
Pois é, seu repórter Marinho Santos. Paulo José já está chegando aí. Deixa eu mandar um abraço para a turma da Giga Turismo, transportando os funcionários do Hotel Tororumba. 100% ligado na Gabi, viu? Que bacana, rapaz. Gilson de Xera, aquele abraço para você, Gilson. O Gilson Carregador também, que não perde. O Ariel. Ariel é lá da região do Santo Antônio. Torcedor do Bahia também. É igual o Marcos Bezerra, torcedor do Bahia, viu? Bahia, aquele abraço, viu? Ludmila é filha dele, viu, Marinho Santos? Já consertou aqui, viu? Ludmila Serafim, a filha do Arthur Serafim, um abraço. Você botou irmã do Arthur.
É do Arthur.
Ai, ai. Paulo José, com você, Paulo, vem chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia.
Olá, bancada. Bom dia, Escarpita. Bom dia, Marinho Santos. A todos que acompanham o jornalismo da Gabriela FM. Vamos com o nosso giro de notícias para o Tropa de Elite, o canhão da informação. Uma ação contra o crime ambiental no município de Santa Cruz Cabralha destruiu dois fornos de produção ilegal de carvão. A operação, segundo a CIPA, Companhia de Polícia de Proteção Ambiental, foi realizada no bairro Campo Verde, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que havia recebido uma denúncia sobre atividade clandestina. A CIPA e a Secretaria de Meio Ambiente apreenderam ainda na mesma localidade duas motosserras sem as documentações necessárias. Os responsáveis pela produção ilegal de carvão e pelo desmatamento foram autuados em flagrante por crime ambiental. A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público Estadual. O médico Luiz Carlos Pinelli já se encontra em liberdade provisória, concedida nesta quarta-feira pelo juiz Heitor, titulada Segunda Vara Crime da Comarca de Eunápolis. Pinelli amargava uma prisão desde sábado, acusado de ter agredido sua mulher, Jaqueline Escaramuza. Esta voltou atrás sobre a suposta agressão. Este fato teve grande repercussão em toda a região, já que o médico é muito conhecido nesta cidade e foi diretor do Hospital das Clínicas durante anos. A Polícia Militar de Camacan, em parceria com suas unidades regionais, realizará a campanha do Agasalho 2022. A ação é feita em todas as cidades da região sul da Bahia, sob responsabilidade da 62. Os pelotões e alojamentos da PM receberão os donativos e distribuirão para entidades beneficentes e comunidades carentes locais. A campanha já começou e vai até o dia 10 de junho. As ações sociais seguem para ratificar a instituição como amiga do povo baiano. Em todas as cidades, a PM ficará responsável pela coleta dos agasalhos. Nos municípios com abrangência do comando de Camacan, a entrega dos donativos pode ser feita a qualquer momento, pois sempre tem um policial de plantão. Em tempos de frio e pandemia, ajude a aquecer os lares e as pessoas. Contribua doando roupas, sapatos e acessórios novos ou usados em bom estado. O material deve ser entregue limpo e com as devidas precauções para evitar a proliferação do novo coronavírus. Aspas. Vamos abraçar essa causa e ajudar as pessoas necessitadas. Estamos recebendo as doações em todos os pelotões de nossa unidade. Faça a diferença na vida de alguém. Doe aquele agasalho que está só acumulando espaço em seu guarda-roupa. Fecha aspas, diz Major Duma. Paulo José, de Camacan, para o Tropa de Elite.
Valeu, Paulo José. Saúde e paz para você, viu? A gente está preparando aí algumas ações que a gente vai fazer nessa questão do frio, né, Marinho Santos? Buscando os parceiros e a gente vai doar alguns cobertores, né? Cobertores e colchonetes aí. A gente está buscando alguns parceiros. Importante, né? Solidariedade. E a gente tem essa responsabilidade social muito grande, né, seu repórter?
É verdade. E buscando parceiros e tenho certeza
o
que
frio,
nós...
O frio batendo
nós vamos
aí,
chegar, mas é. Para quem precisa realmente...
Verdade. Então é a gente vai estar chegando aí em localidades onde... Difícil...
Você lembra, é, lembra
os serviços sociais chegaram.
Lembra da rua José Petrúcio, no bairro Teotônio Vilela?
Lembro sim, aquela baixada lá atrás,
durante
do morro
campanha,
ali.
Escapinho.
Baixada do Alto São João, no Teotônio Vilela. Tem a região da Tangerina ali, no Nossa Senhora da Vitória. Tem pontos nos distritos aí, Urucutuca, que, meu Deus do céu.
Acabou, Oscar.
Final de tropa, senhor.
Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora, hein? Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia. Para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui! Vem comigo, Robert, seu Escarpita!
Um show de rádio!
Vamos nessa, carona,
você.
Agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Super Manhã da Gabi chega com ele agora, Renatinho Bad Boy. Nosso podcast, inclusive com a entrevista aí com o CJ, daqui a pouquinho liberado lá no nosso site, radiogabrielafm.com.br, nas plataformas, né, que você gosta de tocar o podcast. E amanhã, a partir das 6, encontro marcado no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, Supermercados Meira, Conti Tintas, NP Materiais para Construção, Planeta Doces, Nove Mistura e Banco Bom Sucesso. Valeu, Ilhéus, valeu, Bahia, alegria sempre, até amanhã, se Deus quiser, hein?
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.